Muito obrigada, Srs. Deputados, por esta pausa. Vamos dar continuidade à nossa reunião, agora com a segunda parte, com o ponto número 1 de informações. E a primeira informação tem a ver com a audição do Sr. Deputado ao Parlamento Europeu, Pedro Silva Pereira, que será conjunta com a 17ª Comissão e que está agendada para a próxima sexta-feira, dia 18 de maio, e vai ser realizada não às 9 horas, mas às 8h30, por isso a convocatória feita aos senhores deputados já foi alterada com a nova hora, 8h30 do próximo dia 18, sexta-feira. A audição da Sra. Embaixadora Kirsty Hayes e do Sr. Dr. Bruno Trindade, a requerimento do Grupo Parlamentar Bernardo Trindade, a requerimento do Grupo Parlamentar do PSD, estava prevista para o próximo dia 23 de maio, por impossibilidade de ambos, não haverá esta audição neste dia. Estamos a aguardar a indicação de datas para posterior marcação da audição. Entretanto, está concluída este ponto. Passamos ao ponto número 2, Grupo de Trabalho, escrutínio das atividades, das iniciativas europeias. Apresenta a senhora deputada coordenadora do Grupo de Trabalho, Margarida Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigada, Presidente. Nós, apenas uma pequena observação, a convocatória da reunião, já sabemos, foi por um lapso informático, mas não seguiu, só seguiu pouco tempo antes da própria reunião e, portanto, não se fez a reunião formal. Tive oportunidade de ir falando com os senhores deputados que chegaram e há aqui, portanto, foi distribuído os registros que foram feitos pelos diferentes partidos, mas gostaria de destacar o seguinte. Nós temos aqui dois pacotes, temos aqui um pacote que tem a ver com o quadro financeiro plurianual, que engloba as iniciativas COME 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327 e 328, e a nossa proposta, sugerida pelo PS, pelo PSD e pelo Bloco, espero que o CDS e o PC se possam, e o PCP se possam associar, é que estas iniciativas sejam feitas em pacote num único parecer, por um lado, e por outro lado sejam enviadas à COFMA, também para parecer, e à Comissão PT 2030, à Comissão Eventual, para informação. Nós pensamos com esta proposta, por um lado, introduzir uma racionalidade na própria análise do pacote, uma vez que é muito difícil separar uma proposta de outra, porque elas têm uma finalidade, é dar corpo ao quadro financeiro plurianual, e, em segundo lugar, informar a Comissão Eventual PT 2030, porque, e na linha da proposta que tínhamos feito a semana passada, que vários senhores deputados fizeram na semana passada, sendo uma comissão eventual, não se pronuncia sobre subsidiariedade e proporcionalidade. E, portanto, esperamos com esta proposta poder recolher o consenso dos diferentes partidos e, portanto, para além deste pacote, temos duas indicações do PCP relativamente ao COME 218 para a primeira comissão e o COME 264 para a sétima comissão. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Coordenadora. Está claro qual é o destino destas propostas que referiu em pacote para a COFMA e qual a razão de ser deste tratamento desta forma e o papel, digamos, da 17ª Comissão nesta matéria. Intervenções, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sra. Presidente, aproveito para cumprimentar, tive na Comissão de Economia a fazer uma autoaudição, portanto não pude estar no início dos nossos trabalhos, na primeira parte dos nossos trabalhos, mas cumprimentar o Sr. Presidente e todas as senhoras e senhores deputados. Só aqui uma pergunta, concordando com esta forma de trabalho, de fazermos, juntarmos tudo isto em pacote, mas só aqui uma pergunta, não fará sentido eventualmente autonomizar a 325 e a 327, que são as duas especificamente sobre recursos próprios da União, e são as duas que, vendo aqui no quadro, são as únicas que têm um prazo até dia 2 do 7. Portanto, fazer na prática dois pacotes distintos, um com estas duas matérias que têm um prazo de envio ao abrigo do protocolo 2 e as outras que são um bocadinho mais, não são reflexivas, mas não têm sequer prazo e, portanto, podem levar até aqui a uma ponderação um bocadinho mais profunda. Portanto, se não faz algum sentido separar isto em dois pacotes em vez de ser tudo no mesmo pacote. É uma pergunta honesta, chamemos-lhe assim, mas é só também aqui uma reflexão até para ajudar aqui aos nossos trabalhos.
Senhora Coordenadora.
Muito obrigada, Presidente. Muito obrigada por levantar a questão. Eu devo dizer que essa questão foi uma questão que nós próprios equacionámos, mas achámos que racionalmente era mais correto pormos num único pacote, na medida em que num orçamento é difícil separar as receitas das despesas, por um lado, e por outro lado, nesse caso, haveria aqui outras iniciativas que têm a ver com recursos próprios. Mas nós entendemos que, apesar de tudo, haveria uma racionalidade e, digamos, uma integridade de tratamento do orçamento mais efetiva se fizéssemos um único pacote do que separar as receitas das despesas.
Muito bem, está clarificada a situação que teve provavelmente a maioria dos coordenadores.
A maioria não, porque não houve reunião, houve aqui um entendimento. Já,
mas com esse entendimento recolheu
sim,
a maioria.
Sim, sim, sim,
muito
sim,
bem.
Sim.
Sendo assim, pomos à votação, tal qual foi apresentado pela sinalização pela senhora coordenadora. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Passamos agora, muito obrigada senhora coordenadora, fez-se aqui realmente uma organização de um trabalho que tem que ter coerência e parece-me que assim está assegurada a coerência do tratamento desta comunicação da maior relevância. Passamos agora ao ponto número 3, apreciação e votação de pareceres da nossa Comissão no âmbito do escrutínio de iniciativas europeias. Temos a proposta constante da linha A, cujo deputado, autor de parecer era a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque, que vai ser substituída pela senhora deputada Ana Oliveira, que tem também um outro parecer a apresentar e que consta da alínea D, que é a proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, COM de 2018-131, e eu ponho a apreciação do plenário da Comissão, se obstam a que a senhora deputada Ana Oliveira apresente também de seguida o seu próprio relatório, para além do relatório que está como autora de parecer a senhora deputada Maria Luísa Albuquerque. Não há oposição, por isso dou a palavra à senhora deputada Ana Oliveira para apresentar em primeiro lugar este parecer do COM 2018-93, em substituição da senhora deputada Maria Luísa Albuquerque.
Obrigada, senhora Presidente. Agradeço também desde já aos senhores deputados por esta alteração da ordem do dia. Portanto, este parecer era da autoria da deputada Maria Luísa Albuquerque, que não está presente e por isso couve-me a mim apresentá-lo. Portanto, tentarei fazer da melhor maneira. Relativamente a esta iniciativa, é relativa à proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o Regulamento da União Europeia número 575/2013, no que diz respeito às posições em risco sob a forma de obrigações cobertas. Referi que esta iniciativa foi sinalizada à Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa, devido ao seu objeto, do qual referimos que foi integralmente produzido aqui neste parecer o relatório elaborado pela deputada Inês Domingos relativamente à comissão competente. Referir que o relatório diz respeito a um grupo de iniciativas sobre a União de Mercados de Capitais, de qual esta mesma iniciativa faz parte, e referir que está elencado, de facto, a preocupação desta comissão em criar uma legislação uniforme sobre a União de Mercados de Capital. Para não vos maçar muito, vou dar aqui só alguns apontamentos para fazer o enquadramento desta iniciativa. Portanto, importa começar por referir que a Comissão Europeia adotou em março de 2018 um conjunto de medidas destinadas a aprofundar a União dos Mercados de Capitais, juntamente com a comunicação intitulada Concluir a União dos Mercados de Capital em 2019, momento de acelerar a concretização. A presente iniciativa faz assim parte do referido pacote, que inclui várias iniciativas, nomeadamente uma iniciativa relativa a um quadro da União Europeia propício às obrigações cobertas. Referi também que nesta sequência é mencionado que as obrigações cobertas são títulos de dívida emitidos por instituições de crédito e garantidos por um conjunto de circunscrito de ativos aos quais os detentores das obrigações têm direito de recurso direto na qualidade de credores preferenciais. Os detentores de obrigações continuam a ter simultaneamente um crédito sobre a entidade emitente na qualidade dos credores ordinários. Este duplo crédito sobre a carteira de cobertura e sobre o iminente é designado por mecanismos de duplo recurso. Referi também, a iniciativa em análise menciona que um quadro propício às obrigações cobertas a nível da União reforçará a sua utilização como fonte de financiamento estável e rentável para as instituições financeiras, nomeadamente quanto aos mercados, quando os mercados se encontram menos desenvolvidos, a fim de facilitar o financiamento da economia real, em consonância com os objetivos da União dos mercados de capitais. Ora, o grau de desenvolvimento das obrigações cobertas no mercado único diverge, sendo muito mais importante em alguns Estados-membros do que noutros. Além disso, estas obrigações são apenas parcialmente contempladas pelo direito da União. Esta presente iniciativa refere que um quadro legislativo da União no domínio das obrigações cobertas deve alargar a capacidade das instituições de crédito de financiar a economia real e contribuir para o desenvolvimento das obrigações cobertas em toda a União, em particular nos Estados-membros, em que ainda não existe qualquer mercado para o efeito. Importa também mencionar, de acordo com o texto da presente iniciativa, que o quadro deverá também aumentar os fluxos transfronteiros de capitais e investimentos, poderá contribuir para a União dos Mercados Capitais com o texto contribuir para a União dos Mercados Capitais, nomeadamente para reforçar a capacidade das instituições financeiras de apoiar a economia no seu conjunto, em especial assegurará que os bancos disponham de um vasto leque de instrumentos de financiamento seguros e eficientes. Terminando, face aos considerandos expostos e atentos no relatório da Comissão Competente, a Comissão de Assuntos Europeus refere que a presente iniciativa, de facto, não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Relativamente à iniciativa em análise, o processo de escrutínio encontra-se concluído. Obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Alguma intervenção sobre este conteúdo do relatório? Não havendo intervenção, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do PCP. Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira, por ter apresentado este relatório da autoria da Sra. Deputada Maria Luísa Albuquerque, a quem peço para transmitir os parabéns. Passamos agora à apresentação da proposta do Regulamento do Parlamento Europeu e do Constituir uma Autoridade Europeia de Trabalho, é o COM 2018-131. A autora de parecer é a Sra. Deputada Ana Oliveira, a quem dou a palavra para a apresentação.
Mais uma vez, obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta iniciativa, como o Sr. Presidente já referiu, diz respeito à proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho que institui uma Autoridade Europeia do Trabalho, sendo o seu objetivo principal contribuir para garantir uma mobilidade laboral justa no mercado interno. Referir que a iniciativa foi sinalizada à Comissão Competente, à Comissão de Trabalho e Segurança Social, devido ao seu objeto, a qual analisou a referida iniciativa e aprovou um relatório que se encontra em anexo neste parecer. Começo por referir que a presente iniciativa Refere que o reforço da equidade do mercado interno tem sido uma das prioridades do mandato da Comissão Juncker. Referi também que em 17 de novembro de 2017 o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão proclamaram o Pilar Europeu dos Direitos Sociais na Cimeira Social realizada em Gotemburgo. Relembrar que o referido Pilar Europeu dos Direitos Sociais estabelece um conjunto de princípios de direitos fundamentais, favorece a equidade e o bom funcionamento dos mercados de trabalho e dos sistemas da proteção social. Tem como objetivo orientar o processo de convergência renovada em torno das melhores condições de trabalho e de vida em toda a União, garantindo aos cidadãos igualdade de oportunidade ao acesso do mercado de trabalho, condições de trabalho justas, bem como proteção social e inclusão social. Este objetivo é de facto importante para que esteja ao alcance de todos os cidadãos e é fundamental garantir uma mobilidade laboral justa na Europa. Na sequência disto, é indicado que a mobilidade laboral transfronteiriça da União traz vantagens para os cidadãos, para as economias e para as sociedades em geral. Das políticas e prioridades da União Europeia, aquela que os cidadãos mais valorizam é a livre circulação de cidadãos na União Europeia, incluindo a possibilidade de viverem, trabalharem, de estudarem e fazerem negócios em toda a União Europeia. A livre circulação dos trabalhadores e a liberdade de prestação de serviços da União dependem da existência de regras claras, justas e eficazmente aplicadas em matéria de mobilidade laboral transfronteiriça e de coordenação dos sistemas de segurança social. Para o efeito, a União Europeia desenvolveu um vasto corpo legislativo que regulamenta a livre circulação de trabalhadores, o destacamento de trabalhadores e a coordenação dos sistemas de segurança social. Aliás, a própria Comissão Juncker apresentou, inclusivamente, várias propostas para melhorar este quadro regulamentar. Contudo, a Comissão refere que subsistem reservas quanto ao cumprimento e controlo efetivo das regras da União. Nomeadamente, foram expressas preocupações relativamente ao facto dos trabalhadores móveis serem vulneráveis a abusos ou verem negados os seus direitos enquanto as empresas operam num ambiente empresarial incerto ou pouco claro, estando expostas a condições de concorrência desigual. Perante esta realidade, no próprio discurso sobre o Estado da União, em 2017, o Presidente Juncker propôs a criação de uma Autoridade Europeia de Trabalho para garantir que as regras da União Europeia em matéria de mobilidade são aplicadas de forma justa, simples e eficazes. Referi também que nesta sequência é mencionado que serão concretamente confiadas à autoridade tarefas operacionais que consistirão em prestar informações e serviços relevantes aos indivíduos e aos empregadores, apoiar os Estados-membros na cooperação, na troca de informações e na realização de inspeções conjuntas e concertadas, na avaliação de riscos, no reforço das respectivas capacidades, na mediação e na colaboração em caso de perturbações do mercado de trabalho com incidência além fronteiras, sendo sublinhado que as estruturas e os instrumentos da União Europeia já existentes no domínio da mobilidade laboral transfronteiriça e da coordenação da segurança social serão integrados ou complementados por uma autoridade capaz de prestar aos Estados-membros um apoio operacional e técnico sem precedentes. Por último, referi que a Comissão, que a Autoridade Europeia de Trabalho irá trazer vantagens para todos os cidadãos que estão sujeitos às regras da União em matéria de mobilidade laboral transfronteiriça e coordenação da segurança social, designadamente os trabalhadores por conta própria ou outros indivíduos, que sejam cidadãos da União ou nacionais de países terceiros legalmente residentes na União Europeia e se encontrem numa situação transfronteiras. Aqui referi que incluem trabalhadores destacados, os titulares do cartão azul da União Europeia, os trabalhadores transferidos dentro de uma empresa, os residentes de longa duração, desde que estejam sujeitos às regras que já foram mencionadas. A iniciativa irá igualmente beneficiar as empresas envolvidas em atividades transfronteiriças, também para efeitos de contratação de pessoal. Termino face a tudo o que foi dito, que a presente iniciativa não viola os princípios da subsidiariedade e da proporcionalidade, na medida em que o objetivo alcançado será mais eficazmente atingido através de uma ação da União e o proposto não excede o necessário para tal. Relativamente à iniciativa em análise, considero que o processo de escrutínio se encontra concluído. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Ana Oliveira. Esta é uma inovação em matéria da Autoridade Europeia. Foi realmente, como a Sra. Deputada Ana Oliveira referiu, um objetivo traçado no último discurso sobre o Estado da União, feito em setembro passado pelo Presidente Jean-Claude Juncker. Por isso é uma matéria que vem na linha dos direitos sociais integrarem também o semestre europeu e é um avanço importante nas questões laborais da Europa. Não queria deixar de assinalar isto porque é um pilar importante, é um acontecimento importante, a constituição e criação desta autoridade. Está aberto o debate, tem a palavra a senhora deputada Margarida Mar.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para lembrar, e é bom que isso aconteça, que esta proposta, para além do Sr. Juncker, como a Sra. Presidente lembrou ter falado no assunto no discurso sobre o Estado da União, é uma proposta que resulta da declaração de Gothenburg, de chefes de Estado e de Governo em Gothenburg, e em que há uma declaração sobre o pilar social, e penso que é importante que nós comecemos a ver que a proclamação de Gothenburg começa a ser concretizada. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Não há mais nenhuma intervenção. Passamos então à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com voto contra. Voto contra? Do PCP. Muitos parabéns à Sra. Deputada, à autora de parecer.
Muito obrigada, Presidente. Apenas para relembrar que esta proposta que estamos agora aqui a debater, esta proposta diretiva do Parlamento Europeu e do Conselho relativa à emissão de obrigações cobertas e à supervisão pública destas obrigações e que vem alterar uma diretiva de 2009 e uma outra de 2014, esta proposta diretiva se enquadra no mercado interno de capitais. E, portanto, a lógica desta diretiva, à semelhança das restantes diretivas e outras iniciativas legislativas que já discutimos aqui nesta Comissão, o que se trata é dos Estados-membros terem legislação própria, normalmente, e esta proposta da Comissão visa estabelecer orientações ao nível europeu para que se possa fazer o mercado de capitais, uma vez que estas transações, os domínios que são cobertos por esta proposta diretiva, são domínios que têm um caráter, digamos, de operacionalização transnacional e não nacional. E, portanto, as regras nacionais não são suficientes para que os mecanismos possam funcionar ao nível europeu. O objetivo desta proposta, especificamente, é harmonizar os regimes nacionais de forma a garantir um desenvolvimento correto e continuado do bom funcionamento do mercado de obrigações cobertas na União Europeia e limitar os riscos potenciais e as vulnerabilidades à estabilidade financeira. Eu lembro que obrigações cobertas são títulos de dívida emitidos por instituições de crédito e garantidos por um conjunto circunscrito de ativos aos quais os detentores das obrigações têm direito de recurso direto na qualidade de credores preferenciais. É importante também lembrar que estas obrigações cobertas constituem uma importante e eficiente fonte de financiamento para os bancos europeus e que durante a crise financeira funcionaram como uma fonte de financiamento estável e fiável. Esta proposta, tendo em conta a proposta diretiva, esta proposta diretiva inclui a articulação de uma série de requisitos estruturais para as obrigações cobertas, prevê a sua supervisão pública, ficando assim os Estados-membros incumbidos de definir as autoridades competentes para o efeito a nível de cada Estado-membro. Terceiro, permite a utilização da marca Obrigações Cobertas Europeias e prevê a obrigação de publicação por parte das autoridades competentes da supervisão do mercado de obrigações cobertas. Tendo em consideração que esta proposta está em conformidade com o princípio de subsidiariedade, uma vez que se trata de uma diretiva que procura harmonizar regras nacionais, por um lado, e por outro lado, considerando que a Comissão de Orçamento e Modernização Administrativa também já refletiu sobre o assunto e emitiu o seu relatório, nós consideramos que, face a esta análise, esta e face à proposta, e é também esse o ponto de vista da COFMA, que esta proposta em apreço conclui que o princípio de subsidiariedade é respeitado e, portanto, propõe-se que o processo de escrutínio seja dado por concluído, informando assim as instituições europeias. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Margarida Marques. Alguma intervenção sobre o conteúdo do parecer? Não havendo, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com a abstenção do PCP. Muitos parabéns à Sra. Deputada, autora de parecer. Vamos agora passar à linha C. À linha C, em conjunto com a linha E, trata-se das propostas de diretiva do Conselho COM 2018-147 e a proposta de diretiva do Conselho COM 2018-148 relativos a tributação, uma tributação das sociedades com uma presença digital significativa, a outra proposta relativa ao sistema comum de imposto sobre os serviços digitais aplicável às receitas da prestação de determinados serviços digitais. Trata-se de iniciativas que foram distribuídas, a primeira ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares, a segunda ao Sr. Deputado Filipe Anacoreta Correia, e porque havia conexão de matérias, foi tratada conjuntamente por ambos os senhores deputados, sendo a apresentação feita pelo Sr. Deputado Pedro Mota Soares. Refiro que o relatório produzido pela Comissão de Orçamento de Finanças e Modernização Administrativa relativamente à COM 2018-148 foi aprovado com o voto a favor do PS, o voto contra do CDS-PP e do PCP e a abstenção do PSD e do Bloco de Esquerda. Tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Senhora Presidente, e obrigado até pela explicação de porque é que se entendeu juntar estas duas matérias, mas elas são absolutamente conexas e, portanto, nem faria muito sentido estarmos a discuti-las de forma diferente, porque, acima de tudo, o que nós estamos aqui a falar é muito sobre a tributação dos serviços digitais. É uma discussão que está a acontecer neste momento ao longo de toda a Europa e, como a Senhora Presidente já disse muito bem, a segunda, a 148, já foi também analisada na COFMA, num relatório feito pela Sra. Deputada Margarida Marques, que está aqui presente, e que, como é tradicional, também se anexa a este mesmo relatório, fazendo parte dele mesmo. Esta matéria que nós estamos a falar é uma matéria muito relevante no quadro da União, exatamente porque tem a ver com uma das grandes prioridades que, neste momento, a União, todas as órgãos e instituições assumiram, que é a questão do mercado único digital. O mercado único digital pode ser muito diferenciador do espaço económico que é a União. Estamos a falar de mais de 500 milhões de consumidores na União Europeia, mas, como é óbvio, nós temos de garantir sempre uma tributação equitativa, justa, sobre esta matéria, e por isso mesmo é uma das matérias, ter um regime fiscal equitativo e eficaz dentro da União é uma das matérias que neste momento tem vindo a preocuparem muito a Comissão e também todas as outras instituições. Houve uma comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, exatamente sobre que tinha como título um sistema fiscal equitativo e eficaz na União Europeia para o mercado único digital, que lançou muito esta mesma discussão. No plano internacional, a própria OCDE tem vindo a falar sobre esta matéria e, recentemente, a OCDE elaborou um relatório sobre a tributação da economia digital que foi apresentado aos ministros das Finanças do G20 em março de 2018. Nesse sentido, também, vários Estados-membros, ou melhor, vários ministros das Finanças de Estados-membros coassinaram uma declaração política que se chama uma iniciativa conjunta para a tributação das sociedades que operam na sociedade digital e que, nesse sentido, também seguem um bocadinho as conclusões adotadas em 19 de outubro de 2017 pelo próprio Conselho, mais uma vez também sobre esta matéria. E, acima de tudo, o que nós estamos aqui a falar é perceber como é que conseguimos aplicar uma regra que é uma regra muito relevante de tributar lucros de empresas onde esse mesmo lucro é gerado, numa realidade que é uma realidade muito nova. Este princípio era um princípio que se aplicava muito no século passado a empresas físicas, sabemos assim, que tinham a sua ação num determinado local e, portanto, isso implicava o direito de tributação num país onde tributar e também o que é importado a cada um do país, quanto tributar, mas que é muito mais difícil numa dimensão da economia digital. Pensemos aqui nos gigantes que são sempre falados, o Google, o Facebook, que são realidades muito mais distintas, que não operam efetivamente no mercado, mas que geram lucros, mas que têm receitas nesse mesmo mercado, não tendo aí nenhuma existência física. E, portanto, a questão é, de facto, uma questão difícil de resolver. O próprio relatório Monti falava também sobre esta dimensão, sabemos todos essa mesma matéria, e a ela voltarei aqui um bocadinho mais à frente. E foi exatamente neste contexto que a Comissão relançou em 2016 uma proposta relativa à matéria contábil consolidada do imposto sobre as sociedades, e nesse sentido a Comissão também apresentou em 2018 duas propostas iniciativas que são aquelas mesmo que nós estamos a analisar. Eu não vou aqui um bocadinho aos critérios que estão na própria diretiva, isso já foi analisado na COFMA, penso que não é tanto o nosso papel, mas no ponto 7, se houver alguma dúvida, se algum senhor deputado quiser voltar a ele, estão aqui os critérios da tributação efetiva, mas acho que é mais uma matéria para a COFMA do que para nós. Só para dizer que a base jurídica destas propostas é a que consta no artigo 113 do Tratado sobre o Funcionamento e, acima de tudo, análise do princípio da subsidiariedade, acho que isso é a parte mais relevante até para a nossa Comissão. O princípio da subsidiariedade, tal como está previsto no número 3 do artigo 5º do Tratado da União Europeia, é um princípio que muitas vezes os juristas resumem no apenas se e na medida em que os objetivos da ação não possam ser suficientemente alcançados pelos Estados-membros. Esta designação do apenas se e na medida é um critério muito relevante para nós aferirmos se deve existir uma intervenção por parte da União ou se deve existir uma intervenção por parte dos Estados-membros. E apenas se e na medida em que a intervenção dos Estados-membros não é eficaz é que se deve subir o patamar superior para a própria União. E nesta medida, para mim pelo menos, não é evidente que se atinja o desiderato, a finalidade estabelecida, apenas se do ponto de vista da União. Tenho muitas dúvidas que o desiderato desta medida não possa ser alcançado do ponto de vista de Estados-membros e, curiosamente, outros Parlamentos Nacionais. Esta consulta é uma consulta que está a acontecer neste momento ao longo de todos os Parlamentos Nacionais e neste momento uma consulta feita à IPEX diz-nos que há Parlamentos Nacionais que levantaram questões sobre esta matéria, Malta levantou questões sobre esta matéria, o Reino Unido levantou questões sobre esta matéria e eu aqui no relatório cito até a posição do Parlamento Dinamarquês, da Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Dinamarquês, que levantou muitas reservas relativamente a esta matéria. Eu não pus aqui, mas queria até ler uma parte que está traduzida em inglês, não está de totalidade traduzida em inglês, e o meu dinamarquês confesso que não está nos melhores dias, mas há uma parte que eu acho que é muito relevante. Diz a Comissão de Assuntos Europeus do Parlamento Dinamarquês que, e eu estou a citar em inglês, peço desculpa por isso, início de citação: "The majority believes that it's important to maintain the overall principle that tax policy is a national competence and not a EU competence." Fim de citação. E eu confesso que tenho dúvidas nesta matéria que haja respeito pelo próprio princípio da subsidiariedade. É importante até relembrarmos que nesta matéria 10 Estados-membros já legislaram ou estão em processo legislativo interno mesmo antes desta iniciativa, e isso também reforça de certa forma esta ideia de que é possível resolver, dar uma resposta a esta questão no âmbito dos Estados-membros e não no âmbito da União, sendo que é conhecida, não só pessoalmente, mas a reserva também do CDS, relativamente ao lançamento de impostos ao nível europeu. A isto acresce também uma discussão que nós não podemos fugir, que é a discussão neste momento em curso, dos recursos próprios da União Europeia. Nós sabemos que na proposta da Comissão não está uma matéria que foi aventada para alguns Estados-membros, incluindo Portugal, de ter este imposto como um recurso próprio da União, mas a verdade é que essa discussão não é uma discussão que esteja terminada, muito pelo contrário, é uma discussão que só no próximo ano é que está terminada e até admito que o Estado português, que o Governo português no Conselho volta a colocar em cima da mesa a questão de transformar este imposto num recurso próprio da União e aí mais ainda fica posto em causa o princípio da subsidiariedade. E é exatamente por isso que no parecer que aqui apresento, entendo que há uma violação do princípio da subsidiariedade e que, nesse sentido, acabando o processo de escrutínio que no Parlamento Português acaba, não temos outra forma de manter o processo de escrutínio, devíamos, no entanto, manter aqui o acompanhamento na Comissão dos Assuntos Europeus sobre esta matéria, quer em discussão com o Governo português, quer também em discussão com a representação da Comissão Europeia, coisa que fizemos agora mesmo, mas entendemos que esta matéria não deve terminar o seu processo aqui. Formalmente o escrutínio termina, mas o acompanhamento político pode-se manter, coisa que nós propomos que possa acontecer.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, para a apresentação destas duas propostas de diretiva do Conselho sobre uma matéria que está absolutamente na ordem do dia e que suscita realmente muita polémica e suscitará ainda mais, tendo em conta o calendário eleitoral que se aproxima. Tem a palavra a Sra. Deputada Rubina Berardo.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Gostaria, antes de mais, de saudar o autor da proposta de parecer. E o grupo parlamentar do PSD, neste momento, relativamente ao assunto concreto da subsidiariedade, não pode acompanhar aqui o objeto do parecer relativamente ao incumprimento de subsidiariedade, do princípio. E é referido a questão do Parlamento dinamarquês, só que isso também tem que ser visto também perante um maior ativismo também por parte do Parlamento dinamarquês a dizer o que é que infringe em termos de subsidiariedade. Aliás, se formos ver, por exemplo, ao Parlamento vizinho, em Espanha, diz precisamente o contrário. Portanto, há aqui esta questão também que o PSD também gostaria de sublinhar. Acompanhamos, claro, a questão que é preciso acompanhar o que decorrer pós-processo de escrutínio, precisamente porque consideramos que o princípio da subsidiariedade não está a ser violado através destas propostas e de iniciativas da Comissão, porque consideramos que até a ausência do próprio território por parte destas plataformas que vêm também discriminadas, também o Sr. Deputado refere aqui também os critérios das iniciativas, impossibilita realmente uma ação singular por parte dos Estados-membros e necessita realmente uma uniformização também da ação nesta área, até para combater algo que também acho que é um princípio também coletivo, que é o combate à evasão e à elisão fiscal. E nesse sentido consideramos que se colocamos em causa a subsidiariedade destas propostas, também estaríamos a colocar em causa a subsidiariedade do IVA, por exemplo, portanto, somos também, para também deixar em ata, que somos contra o princípio geral da questão dos impostos europeus, até como também foi colocado no início deste debate, mas somos a favor das receitas europeias e é nesse sentido que estas iniciativas não só combatem a questão também de evasão fiscal nesta matéria de se realmente queremos um mercado único digital, também precisamos de uma uniformização também neste capítulo também fiscal. Nesse sentido, Sr. Presidente. Obrigada.
Muito obrigada, Sr. Deputado Rubino Berardo. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Este é um tema relevantíssimo e, de facto, está, como a Sra. Presidente referiu, plenamente na ordem do dia. Foi, aliás, um tema que foi abordado pela senhora chefe da representação da Comissão Europeia, até reagindo a perguntas que fiz, e também, como se pôde ver pela sua intervenção, isto ainda não está totalmente consolidado. A proposta da Comissão data, aliás, de março, 23 de março de 2018, portanto há pouco mais de um mês, não existe consolidação. Este projeto de relatório de parecer foi distribuído apenas hoje, portanto, a intervenção que iremos fazer aqui é uma intervenção que não vai totalmente ao fundo das questões, como poderia ir, havendo mais tempo, mas eventualmente teremos depois outras oportunidades. Também não estamos de acordo com a existência de violação do princípio da subsidiariedade. Aliás, parece-me que o princípio da subsidiariedade não está totalmente bem formulado na página 9, na linha C, porque o critério do princípio da subsidiariedade não é saber se só com uma medida da União Europeia é possível atingir o objetivo. O critério é saber se, através de uma medida da União Europeia, se consegue atingir o objetivo melhor que ao nível nacional ou não. E aqui parece-me manifestamente óbvio, tratando-se de uma tributação sobre algo que não é atualmente tributado, e era importante aqui sublinhar isso. Nós estamos aqui a discutir a tributação de atividades de empresas que, pela natureza dessas atividades, não são, no quadro atual, tributáveis, nem tributadas, porque são atividades que estão numa garagem na Califórnia, com meia dúzia de pessoas, mas que depois são prestadas no mundo inteiro sem que se possa estabelecer qualquer conexão firme, material, entre uma empresa, um estabelecimento com os Estados ao nível mundial e com os Estados-membros, em particular, da Europa. Portanto, estamos a falar aqui da tributação de uma atividade que, nesta altura, foge a essa mesma tributação. E é uma tributação que é feita não através do imposto europeu, não está em causa nenhum imposto europeu, está em causa uma diretiva que define a forma como os Estados-membros criam impostos nacionais, cobrados nacionalmente e com destino das receitas para o orçamento nacional. Portanto, nem sequer está aqui a constituir-se ou criar-se qualquer tipo de receita que vai diretamente para a União Europeia. Por isso, parece-nos que, neste caso, a possibilidade da União Europeia, através de uma diretiva, estabelecer as bases que depois os Estados-membros podem, com uniformidade, seguir, é, obviamente, uma maneira de atingir melhor um determinado objetivo, que é o objetivo da tributação a um nível mais global, de algo que não é tributado, do que seria com a atuação desgarrada de cada um dos Estados-membros, cada um deles estabelecendo uma taxa, cada um deles estabelecendo uma base de tributação, cada um deles estabelecendo regras próprias de tributação. Portanto, não nos parece que está aqui em causa a violação do princípio da subsidiariedade, não poderemos acompanhar o parecer, apesar de o trabalho do Sr. Deputado Pedro Mota Soares e até da sua apresentação aqui ser um trabalho meritório e de nos permitir fazer este exercício argumentativo com base também nas suas intervenções. Queria aqui apenas chamar a atenção para que, e penso que isso resulta de alguma ambiguidade que ainda existe ao próprio nível da União Europeia, mas chamar aqui a atenção para que há uma ligeira discrepância sobre o que é que está a ser tributado. Porque na página 6 se fala de que se permitirá aos Estados-membros tributar os lucros, enquanto que a partir da página 7 e sobretudo na página 8 se fala de que o imposto será aplicável às receitas. Ora, lucros não é o mesmo que receitas, são coisas diferentes. Portanto, era necessário precisar isto. Admito que isto seja resultante de ambiguidades até, que já vêm da origem, mas era necessário precisar aqui esta questão. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. Não há registro de mais nenhuma intervenção. Passamos então à votação dos relatórios. Ah, eu peço imensa desculpa. Quem tem que fechar este debate é o Sr. Deputado, autor do parecer. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permitam-me só começar aqui por duas questões processuais, chamemos assim. A expressão lucro está no próprio relatório, mas se quiserem mudar por proveitos, proveitos é mais parecido com receitas, portanto, só para não termos aqui uma questão, por mim não tenho nenhum problema relativamente à página 6. Só uma outra nota também, para pedir alguma compreensão por parte dos senhores deputados. Nós enviámos ontem à noite, penso que por volta das 10 da noite, este mesmo relatório, mas às 6 da tarde ainda estávamos a receber, por exemplo, esta parte que eu citei do Parlamento Dinamarquês, só foi recebido nos nossos e-mails, de todos os deputados, às 6 da tarde. É sempre muito difícil nestes relatórios, que nem por cima têm um prazo muito fixo, muito fechado, conseguir apresentar com tempo de discussão. Eu sou sensível à matéria que o senhor deputado diz, mas a verdade é que isto tem um prazo de envio que é já já o próximo dia 17, portanto é difícil até para nós estar a fazer uma reunião especial, específica, só para este mesmo relatório, mas ainda ontem mesmo estávamos a receber informação, que eu acho que é informação relevante para efeitos deste relatório. Agradecer, como é óbvio, as intervenções da Sra. Deputada Rubina Berardo, como é óbvio, e do Sr. Deputado Vitalino Canas, e dizer só duas questões que me parecem relevantes. Eu não gosto de classificar os parlamentos por serem mais ativistas ou menos ativistas. Gosto de olhar, de facto, para o fundamento da questão e perceber se no fundamento da questão há ou não há razão neste argumento por parte do Parlamento dinamarquês. Todos nós sabemos como é difícil aferir o princípio da subsidiariedade. O princípio da subsidiariedade não é uma regra matemática de regras-quadro que nós consigamos dizer sempre, permanentemente, se está a ser violado ou se não está a ser violado. E, portanto, é difícil, de facto, olharmos para estas matérias e eu nem pronunciei, por exemplo, relativamente ao princípio da proporcionalidade, porque considerando que o princípio da subsidiariedade já estava a ser violado, alguma coisa preclude a outra. E é muito curioso, por exemplo, a citação do caso espanhol, Espanha, ali também o relatório de Espanha, a opinião do Parlamento Espanhol, mas Espanha é um daqueles 18 Estados-membros que já está a avançar exatamente com legislação sobre esta matéria, dizendo até onde é que vai consignar a receita, que a receita é para aplicar no sistema de pensões, e conseguiu fazê-lo no âmbito do Estado, no âmbito nacional e não através do âmbito europeu. E por isso mesmo, quando nós olhamos aqui para um conjunto de Estados que estão a fazer, a mim levantam-se-me dúvidas se é possível ou se não é possível fazer isto numa lógica dos Estados-membros, quando ainda por cima nós temos hoje uma discussão, que é uma discussão forte que está a acontecer, o próprio governo português a colocou em cima da mesa, na colocação desta receita como receita da própria União Europeia. O Partido Socialista agora diz que não, e de facto, quando nós olhamos para o relatório e quando nós olhamos para a Comissão, para o que está na Comissão, ela não está colocada como receita da União Europeia, mas para mim seria uma novidade, coisa que eu registro, ter aqui o Partido Socialista a dizer que esta matéria jamais constituirá uma receita da União Europeia, porque ainda há um mês atrás, eu sei, mas ainda há um mês atrás, o Governo que o Partido Socialista apoia dizia uma coisa diferente, muito diferente, e a verdade é que nós ainda não concluímos este mesmo processo, e é um processo que está em curso, e isso reforça até o receio relativamente ao próprio princípio da subsidiariedade. E é por isso que eu considero que há, de facto, aqui uma violação do princípio da subsidiariedade, e chamo a atenção que não consideramos isoladamente, há um conjunto de outros Estados-membros que também o estão aqui a dizer. Eu percebo, mais uma vez, que a linha aqui é sempre uma linha muito difícil de aferir, mas há um princípio que nós aprendíamos na Faculdade de Direito, chamada jurisprudência das cautelas, não é o indúbio pro réu porque não é direito penal, mas de facto quando nós temos uma dúvida sobre se há ou não há uma violação do princípio da subsidiariedade, é sempre mais prudente nós assumirmos que há essa mesma violação, e eu confesso que entendo exatamente isso e é isso que escrevo aqui neste mesmo parecer que agora será votado pela Comissão.
Muito obrigada, Sr. Deputado Pedro Mota Soares, por essas clarificações suplementares na ótica do autor de parecer. Vamos então pôr à votação o parecer. Quem vota, os dois pareceres em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado, não, rejeitado, com os votos contra do PSD e do PS. Não posso dar os parabéns, porque não foi aprovado. Mas, sob o ponto de vista da lógica dos integracionistas, que agora...
Sr. Presidente, mas em relação a este tema, terá agora de haver... Um novo relatório terá de ser feito, urgentemente, porque até dia 17.
Terá que ser feito.
Mas é fácil.
É fácil fazer, mas temos que ver quem é que fica autor deste relatório. Temos que ver, de acordo com o método de atribuição, temos que ver isso.
Senhor
Por
Presidente,
isso, não vamos
calhar...
decidir isso agora. Temos, normalmente é essa a matéria, é assim que temos feito quando as matérias não são aqui resolvidas e há rejeição do parecer. Vamos proceder em conformidade com essa nossa prática e trazemos na próxima reunião os termos. Não podemos trazer. Temos que estar, já adotar isto. Pronto, então vamos pôr à votação exatamente essa questão. Ficaria exatamente. A ideia e a prática é. Exatamente. Assumir na integralidade o relatório que foi produzido na COFMA, louvando-se o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus no relatório da Comissão do Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. É esta a fórmula. Passamos à votação.
Mas através disso a CAI não estaria a prescindir de ser a comissão que efetivamente faz um parecer e ao chumbar esta parte resolutiva do parecer não é válido o seu contrário?
É assim que se faz. Quando há rejeição do parecer aprovado, rejeitado, quando há rejeição do parecer por parte da comissão competente em relação à emissão do parecer, faz-se a votação na integralidade do relatório produzido pela Comissão Parlamentar Competente, ficando a valer a parte dispositiva do relatório da COFMA. É isso que vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra, com o voto contra do CDS-PP e com a abstenção do Partido Comunista Português. É o relatório
É contra, Sr. Presidente.
Voto contra. Então, retificando. Aprovado por maioria o relatório produzido na Comissão do Orçamento.
Voto retificar.
Exatamente, na sua integralidade. E é emitido esse parecer, é assim que se...
É para retificar a Comissão de
Justiça. Não percebi. Pronto, então, sendo assim, vamos repetir a votação. Antes da votação foi aquilo que eu pus à votação.
Muito obrigada, Presidente. Sem querer interpretar os votos da COFMA, o que eu gostaria de dizer era o seguinte, é que a posição de alguns partidos na reunião da COFMA, de abstenção, deveu-se ao facto da semelhança do que aconteceu hoje, eu só ter distribuído, os serviços da Comissão só terem distribuído o relatório na manhã da reunião. E, portanto, gostaria de dar aqui esse esclarecimento. Muito obrigada.
Senhora Deputada Rubina Berardo, não quer considerar esta justificação, que acho que é substantiva para a definição do sentido de voto?
Certo, mas eu acho que isto, a questão da CAI, a posição da CAI como a comissão que emite o parecer, um parecer e não um relatório, ou seja, o posicionamento do Parlamento Português sobre estas matérias vai ser um relatório e não um parecer da Assembleia da
República. Deputada Rubina Berardo, está a haver aí uma confusão. A partir do momento em que a Comissão dos Assuntos Europeus assume a integralidade do teor do relatório aprovado na COFMA, é como se estivesse a produzir na sua integralidade. Ou seja, na linguagem jurídica, louva-se e adota a integralidade do relatório produzido na Comissão de Orçamento, Finanças e Modernização Administrativa. Ou seja, reproduz todo o teor do relatório produzido na COFMA como se fosse seu. Pronto, é assim. Sendo assim, vamos pôr o parecer da Comissão dos Assuntos Europeus assim adotado na sequência do voto de rejeição ao parecer do Sr. Deputado Mota Soares. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu peço imensa desculpa. Mas não há coerência. Pronto. Vamos, muito bem. Muito obrigada, Srs. Deputados, pela compreensão para esta mini-pausa. Vamos prosseguir com a votação do teor do relatório produzido na Comissão na COFMA. Que toma a forma de parecer da CAI. Pronto. Exatamente. Que toma a forma de parecer da CAI. Muito bem, vamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria com os votos contra do Grupo Parlamentar do CDS-PP e do PCP. Exatamente. Muito bem, agora vamos passar ao ponto número 4, nomeação de deputados e autores de parecer no âmbito das iniciativas europeias. Trata-se de distribuir um parecer que cabe ao PCP, é o COM 2018-238 relativo à promoção da equidade e da transparência para os utilizadores empresariais de serviços de intermediação em linha. Não, eu presumo que será o senhor o autor do parecer. Muito bem, fica registado então o seu deputado Miguel Tiago. Ponto número 5, designação dos deputados para a integração das delegações e reuniões interparlamentares, COSAC e Comissão de Transportes do Parlamento Europeu. A próxima reunião da COSAC ocorrerá em Sófia, nos dias 17 a 19 de junho. Atenta à metodologia que tem vindo a ser praticada pela CAI, cabe à delegação a seguinte composição: a Presidente, que é extra cota, dois deputados do PSD, dois deputados do PS, um deputado do CDS-PP. Isto porque se mantém a delegação prevista para a última COSAC em Tallinn, que não se chegou a realizar, porque tínhamos a coincidência da votação do orçamento, da votação global do nosso orçamento de Estado para 2018. Por isso, pedimos aos senhores deputados que indiquem com a maior brevidade possível quem integra esta delegação, porque há uma dificuldade extraordinária na marcação da reserva dos voos para Sófia. E mais, quanto mais se adia esta reserva, mais custos tem esta reserva. Por isso agradecia a compreensão do pedido de urgência aos senhores coordenadores e que essa urgência fosse realmente cumprida. Sim, Sr. Deputado Estelino Canas.
Da parte socialista, indicamos desde já a Sra. Deputada Margarida Marques e a Sra. Deputada Constança Urbano de Sousa.
Obrigada, Presidente. Peço desculpa, não anotei quando a Sra. Presidente leu, se me poderia reler, se nos poderia reler os parlamentos que decidiram ficar de fora, se faz favor.
Sra. Deputada Rubina Berardo.
Não é sentido de voto. Era só para saber se os oradores convidados já foram convidados para o dia 29, porque temos indicação, por exemplo, da nossa indicação para o dia 29, que ainda não terá recebido. Portanto, queríamos saber o estado de situação.
O estado da situação é que tem havido vicissitudes várias. Os convites estão feitos. Foi indicado que o Sr. Presidente se vai fazer representar por um vice-presidente. O Partido Socialista, o orador indicado, não aceitou, não pode estar presente e, por isso, estamos neste impasse. Confessamos também que tem havido uma certa inércia de tratamento desta matéria, que eu assumo por inteiro. Por isso, vamos tentar resolver isto com rapidez, para não pôr em causa a realização do evento, como todos desejamos, com a maior participação possível e com a qualidade que se impõe. Muito obrigada mais uma vez.
Em relação a isso, o Partido, peço desculpa, apenas 30 segundos. Em relação a isso, aquilo que nós temos feito é, tendo havido, digamos, a primeira impossibilidade da primeira pessoa da lista, fomos à segunda, tomámos nós a iniciativa de perguntar se era possível, não é possível, já vamos na terceira e aguardamos resposta. Portanto, não tem havido inércia, temos nós próprios tomado a iniciativa de, em vez de fazer apenas a proposta, de ver se existe disponibilidade.
Muito bem. Muito bem, já está save the date.